Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Paulus. Eu sou Érica Augusto e estou aqui com a Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo, Érica.
Nós estamos em agosto, tempo em que a igreja celebra o mês das vocações. No quarto domingo do mês, nós comemoramos o Dia dos Leigos e Leigas. Mas, de modo muito especial, no dia 26 de agosto, a igreja celebra o Dia do Catequista.
E para falar sobre este dia tão especial, o podcast Paulus recebe hoje Altieres dos Santos, consultor de catequese na Paulus Editora. Seja muito bem-vindo, Altieres.
Olá, Cleane. Que bom falar com você. Que bom falar com você, Érica. É um prazer estar aqui. Que alegria.
Antes de começarmos, nós queremos apresentar ao nosso ouvinte o Altieres. Ele é doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestre em Linguagens da Religião, é também professor da Universidade Salesiana e é membro da Sociedade Brasileira de Catequetas. Pela Paulus Editora, Altieres publicou as obras Rotas de Navegação para a Perseverança, Amor e Tempestade e é organizador da obra Novelas Bíblicas, Sabedoria da Bíblia para os Dias de Hoje. Altieres, uma das grandes novidades para este ano foi a instituição do Ministério de Catequista, através da publicação da Carta Apostólica Anticum Ministerium. Você pode explicar qual novidade que esta carta apresenta?
Com certeza, Érica, com certeza. Essa carta tem uma finalidade importante, que é dar um destaque necessário a quem exerce esta missão. Na verdade, quando a Igreja fala de ministério, ela fala de uma função que é central, que é essencial. Há muitos carismas, a gente sabe, né, no corpo místico de Cristo, mas alguns desses carismas estão mais colocados na linha de frente. Na verdade, vamos falar em questões práticas, né, para quem está ouvindo, algumas das missões que a Igreja disponibiliza requerem um grande empenho, requerem uma grande preparação, uma grande atenção. E é o que acontece. O Papa instituiu como ministério depois de um movimento em que ele tentou aproximar catequistas pelo ministério de leitor, que é um ministério dos primeiros séculos da Igreja, ministério de leitor como de acólito, né? Mas o Papa, refletindo, e como o Papa é o legislador universal, ele disse, não, isso é um ministério que sempre existiu. Com base em uma exegese simples, nos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que já havia a função do ensino, e do ensino catequético. E a partir disso, o Papa colocou o ministério como um dom para a Igreja. E é isso que nós temos, para valorizar as catequistas e os catequistas.
E como se dará a instituição do ministério? Ela é automática para aqueles que já exercem essa missão em suas comunidades? O que muda, Altieres?
Misticamente falando, Cleane, o ministério já existe desde sempre, mas agora na prática, como é uma pergunta bastante, aliás, indagada, essa pergunta que você faz, ela é muito buscada, né?
Sim.
O que muda exatamente é o seguinte, as dioceses podem, segundo os seus próprios padrões, organizar uma instituição do ministério para suas catequistas, mas isso vai depender de diocese para diocese. Por isso, a resposta mais imediata, há duas respostas. A primeira resposta é o que muda, pode parecer engraçado, mas Não muita coisa, ou pouca coisa muda, a não ser que há um reconhecimento agora. Por que eu digo isso? Há dioceses que, por conta das suas extensas atividades pastorais, da sua dinâmica, enfim, de funcionamento, acabam não conseguindo valorizar suas catequistas como deveriam. Então, há ali agora há um mandato para se valorizar na forma de formação, de preparação, de acompanhamento. E a gente sabe que não é possível que todas façam isso. Então, isso vai depender muito de cada diocese como reage. Isso é uma resposta. O que muda, pouca coisa muda. A segunda resposta é uma derivação dessa, né? É preciso mudar alguma coisa, porque o Papa disse, está dito, é preciso que seja feita alguma coisa. Então, já há dioceses, para dar um exemplo prático à sua pergunta, Cleane, já há dioceses em que as catequistas estão passando por um processo de formação e de preparação para receberem um ministério e um envio. E esse ministério é conferido àqueles e aquelas que passam por um processo formativo. Porque ainda estamos em uma, como vou dizer, em um hábito eclesial muito, muito ruim, que é de pegar pessoas sem a devida preparação, constrangendo as pessoas muitas vezes a uma missão tão difícil, mas sem dar a preparação. Então, isso aqui já começa a ser um ponto de mudança.
Altieres, a pandemia trouxe também um grande desafio para o mundo todo, mas nós percebemos isso também nas comunidades e para os catequistas. Você, no seu trabalho, quais são as dificuldades que esses catequistas relatam?
Érica, parece que você tira essa pergunta dos lábios das catequistas. Exatamente. As dificuldades, as grandes dificuldades que nós temos encontrado nesse tempo, que têm sido relatadas, são as dificuldades a respeito do conhecimento. Parte-se de um nível muito básico, desde falta de conhecimento para operar ferramentas digitais, até, por exemplo, estabelecer uma presença de comunicação nas redes sociais. Mas não é só isso, falta conhecimento sobre Sagrada Escritura, sobre história da igreja, sobre teologia em aspectos básicos, enfim. A grande dificuldade é essa, porque agora, pela primeira vez, Érica, foram reveladas algumas dificuldades, são colocadas em relevo mesmo. Uma dificuldade básica é justamente essa de operar recursos digitais, né? Houve uma fuga de catequistas por conta disso. A outra dificuldade que tem se colocado muito presente é agora que a linguagem mudou. A linguagem digital é uma linguagem diferente da linguagem presencial. Há muitas formas de se comunicar presencialmente, mas digitalmente essas formas nem sempre são válidas. O que que eu quero dizer? Vou dar um exemplo básico. Em um tema qualquer de catequese, que seja presencial, há muitos meandros, há muitas coisas ali, que muitos subterfúgios que podem assumir a comunicação. Agora, diante da de uma câmera, a catequista não tem esse recurso. Então, ou ela tem conteúdo para falar aquele tempo que ela tem, ou ela não vai conseguir, né? Se faz, não vai parecer uma coisa muito sólida, vai se desmanchar no ar. Então, estou usando palavras que catequistas disseram, né? Estou usando aqui uma reflexão que foi feita por muitas catequistas e muitos catequistas também. Então, esta pandemia expôs isso, expôs fragilidade de conhecimento. É a grande carência.
Altieres, através da sua experiência pastoral, qual a importância da figura do catequista nas comunidades, paróquias e dioceses? O padre, a gente sabe que ele tem uma figura importante como pastor à frente, né, das pessoas, das ovelhas. E o catequista? Olhando para o catequista, o que devemos pensar, o que devemos valorizar?
O catequista, Cleane, é a pessoa que está nas fronteiras da evangelização. Quem é catequista precisa estar justamente aí, nos limites, digamos assim, entre a igreja e a cultura, entre a igreja e a sociedade. E ele está olhando para fora, ele não olha para dentro, não fica na sacristia dos nossos templos, mas fica justamente nos limites, vejam eles. Para usar duas expressões que a gente tem usado com muita frequência, seja nos limites geográficos, seja nos limites existenciais. Catequista faz o mesmo trabalho aqui que um teólogo, que uma teóloga se coloca então nos fronteiras aí. Bom, a importância, muito simples e direta, a importância é total, porque é a partir de uma boa catequese que nascem pessoas bem resolvidas, é a partir de uma boa catequese que as vocações podem ser disseminadas. Então é a partir de uma catequista que, na verdade, brotam as vocações. O Papa precisou de uma catequista. Vocês duas meninas, né, jornalistas, comunicadoras, precisaram de catequistas. Catequista é essencial para qualquer pessoa encontrar o curso da sua vida, encontrar sentido na vida. Para que a religião faça sentido na vida das pessoas, em algum momento é preciso uma mestra ou um mestre da vida espiritual. E a catequista ou o catequista deve ser essa pessoa que aponta os sentidos, que ajuda a organizar a nossa presença no mundo, ajuda a gente a entender, muito mais do que responder, a entender aquelas antigas questões. Quem sou, de onde vim, para onde vou, qual o motivo de existir tudo isso. Então, a importância de uma catequista ou de um catequista é central, é uma importância primeira.
Olha só que responsabilidade, né, Érica?
Sim, é verdade. Altieres, ainda nesse sentido, como que a comunidade eclesial, os padres e também os membros da comunidade podem auxiliar os catequistas a viverem com intensidade o ministério proposto pelo Papa Francisco?
uma pergunta que eu considero sempre necessária é essa pergunta: como é que uma comunidade pode ajudar? Primeiramente, eu vou então dizer exatamente o que é preciso. A comunidade deve promover a sustentação financeira das formações, a comunidade deve investir recursos financeiros mesmo na preparação das suas catequistas. Há dois lados dessa moeda para a gente entender, Érica, que é: há muitas comunidades que não têm vontade pastoral de formar seu corpo catequético, porque não se preocupa, porque não está atenta com isso, porque nunca precisou. Do outro lado, há também uma responsabilidade de quem é catequista. É um ministério sagrado, e quando nós lidamos com esse ministério, tem uma sacralidade que é natural. Então, trata-se de ensinar a palavra, então isso tem uma sacralidade. Quem é catequista tem que entender isso muito bem e não fazer sua catequese de qualquer modo. Peca irresponsavelmente uma catequista ou um catequista que não procura se aprimorar, que faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, mal feito, e isso tem consequências danosas que são difíceis de rastrear. Então, o papel de uma comunidade, toda ela, e aqui eu quero também lembrar uma coisa, Érica: as pessoas muitas vezes colocam essa culpa sempre na conta do pároco, do vigário, do padre. Não. A comunidade tem que desenvolver uma mentalidade. A comunidade não é só o padre, a comunidade somos nós, há os conselhos pastorais paroquiais. É preciso que todo mundo coloque a catequese em primeiro lugar. E, antes de todo mundo fazer isso na comunidade, quem tem que fazer isso são aqueles que estão na catequese, catequistas. Por isso, não adianta cobrar das comunidades um empenho, inclusive financeiro, que é o que mais falta, se as próprias catequistas não assumem isso como algo importante, né? Então, a comunidade pode e deve responder dessa forma, que é como as coisas funcionam. Se não há um incentivo, se não há uma preparação, é difícil acontecer uma catequese com eficácia, com eficiência.
Sim, com certeza.
E falando sobre o perfil do catequista, Altieres, quais as características deve ter um bom catequista?
Cleane, as características aqui são muitas. A gente pode tomar os dons do Espírito Santo como algumas das características, mas a gente pode tomar também as três virtudes teologais. O catequista tem que ser pessoa de fé, esperança e caridade. E agora, traduzindo ainda mais para uma questão muito mais prática, catequista tem que ser alguém de carisma. Carisma, que significa dom, para nós também significa algo como uma pessoa sociável, uma pessoa simpática, uma pessoa que gosta de pessoas, uma pessoa que quer estar junto com os outros, uma pessoa que sabe qual é a sua missão, que sabe a importância da sua missão, e uma pessoa que principalmente acredita nas sementes que lança. O perfil de catequista tem que ser esse. Sem muitas voltas teológicas, o perfil de catequista é aquela pessoa que é capaz de olhar nos olhos daqueles que estão com ela, de também conseguir ler as dores que as pessoas apresentam hoje. Catequista não é só quem ensina, catequista cura feridas, catequista segura nas mãos quando é preciso, catequista levanta pelos ombros, catequista é aquele ou aquela que faz o caminho junto com o seu discípulo, com o seu catequizando, e não apenas aponta, mas faz o caminho junto, caminhando na frente. Catequista é alguém capaz, então, de secar as lágrimas, a pessoa capaz de fechar as feridas, e é alguém capaz de apontar que há um sentido maior para tudo. Esse é o perfil de catequista, que não é, em última análise, não é nada assim muito fora da realidade. É algo que quem ama o que faz consegue fazer com amor pelos seus catequizandos.
Muito bom. Nós recebemos hoje no podcast Paulus o Altieres dos Santos, consultor de catequese na Paulus Editora. Muito obrigada por sua participação, Altieres. Foi uma
Muito de nada.
alegria tê-lo conosco hoje, mais uma vez, né, nos trabalhos, em especial no podcast Paulus. Obrigada
Que bom.
mesmo. Foi um bom conhecimento hoje, um ótimo bate-papo sobre o tema.
Obrigado, querida Cleane. Obrigado, querida Érica. É um prazer falar com vocês. Eu fico muito contente e vamos em frente.
Muito obrigada, Altieres. E você que nos ouve, se quiser saber mais sobre o tema de hoje, a Paulus possui um grande catálogo aí de catequese, está disponibilizado em nosso site www.paulus.com.br ou também em nossas livrarias físicas presentes em todo o país.
Muito obrigada, Altieres. Um abraço a todos os ouvintes. Hoje, de modo especial, um abraço aos nossos catequistas. Obrigada, Érica, e até a próxima.
Obrigada, Cleane. Obrigada, Altieres. Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.